Aos domingos, entre as 10 e as 11, partilho do ponto de vista da Cátia Filipe sobre os mais diferentes temas da atualidade, aqui na Regional.
Ora, bom dia, cá estamos nós para mais um Pontos de Vista, desta vez com um convidado muito especial, porque não só porque é originário de Coimbra, mas porque faz coisas completamente fora da caixa. A última delas foi uma peregrinação que se chamava Anda com Maria, que já deu origem a um documentário, Rezar com os Pés. Hoje o meu convidado chama-se Paulo Santos, fala connosco diretamente de Ovar, mas é natural de Coimbra. Bom dia, Paulo.
Olá, muito bom dia.
Bem-vindo. É bom voltar a Coimbra?
Quem é de Coimbra é sempre de Coimbra. Mesmo quando morava em Lisboa, tinha por vezes encontros com outros coimbrinhas que por ali labutam para matar saudades e falar da cidade e das pessoas.
Paulo, tu és um homem da comunicação, o teu percurso de vida sempre foi na área da comunicação, da publicidade, do jornalismo. Hoje em dia continuas nessa área, mas uma grande parcela do teu tempo é dedicado ao escotismo, correto?
É verdade, é verdade. Não só porque faz um equilíbrio, um contraponto pela vida agitada que escolhi ter, mas também porque tem aqui duas vertentes importantes. A primeira é da relação com os miúdos. O escotismo é um movimento que pratica a educação não formal, muito baseada no conceito do aprender fazendo e aprender com base no exemplo dos outros. E, acredite-se ou não, nós adultos somos enriquecidos com estes miúdos, com as atividades que fazem, com os desafios, com as aprendizagens, com as evoluções. E todos hoje sabemos, e falamos muito disso, o escotismo é uma escola para a vida, o que significa que depois nas empresas, nas escolas, nas universidades, estes miúdos têm perfis, que os tornam diferentes e mais capazes em muitas coisas. Por outro lado, é também uma oportunidade, um movimento que tem 70 mil escoteiros, é uma oportunidade de realizar atividades, intervenções, com toda esta massa, permitem fazer coisas de dinâmicas muitíssimo interessantes, como foi o caso deste Anda com Maria.
Já lá vamos. Muitas vezes os escoteiros estão ao serviço da comunidade. Queres-me falar um bocadinho disso? Porque nós às vezes vemos andarem os escoteiros ou muitas vezes a ajudar em eventos públicos, muitas vezes vemos em coisas tão simples, como por exemplo quando há aquelas procissões ou quando há grandes eventos nas cidades, os escoteiros estão sempre lá. Porquê? Porque é que o servir.
Bom, primeiro tem a ver com este modelo de educação não formal, como eu te disse, aprender a prestar serviços aos outros a troco de nada ou a troco de um sorriso é um dos fundamentos educacionais do escotismo. Depois somos um movimento católico e, portanto, faz todo o sentido que os agrupamentos, que geralmente estão sediados em paróquias, deem um apoio muito próximo e participem nas procissões, noutros encontros, encontros de jovens, em atividades da própria paróquia. Em tudo mais que tu referiste muito bem, os escoteiros fazem ações de apoio em situações complexas, como por exemplo durante a época dos incêndios, quando há incêndios de maior envergadura, os escoteiros são chamados a recolher leite, alimentos, agasalhos, para apoiarem os bombeiros, portanto não vão para a frente cuidar dos incêndios, mas cuidam das pessoas, e também muitas vezes, quando há desalojados que são provisoriamente colocados em locais, como ginásios, os escoteiros encarregam-se de ajudar a preparar condições para acolher estas pessoas. Nos terremotos, nos grandes terremotos que houve há muito pouco tempo na Turquia, no Afeganistão, em Marrocos, é muito comum ver escoteiros a ajudar em todas as atividades relacionadas com estas catástrofes, mesmo em guerra.
Ia-te perguntar, Paulo, tens ideia, por exemplo, em Portugal, de quantos escoteiros há?
Há 70 mil escoteiros do CNE, Corpo Nacional de Escutas, Escotismo Católico, e há mais 12 mil da AEP, a Associação dos Escuteiros de Portugal, com o O. A grande diferença entre estas duas associações tem, de facto, a ver com a religião. Nós somos, assumidamente, um movimento católico, e na AIP há católicos, em pouco número, mas há também profissões de outras religiões. Há, inclusivamente, em Lisboa, um agrupamento muçulmano que está diretamente ligado ao Centro Ismaili. E são estas as diferenças, não? E por incrível que pareça, embora tenha menos gente, o AEP é mais antigo do que o CNE.
Mas todos, o mesmo fundamento é servir.
Sim, todos trabalham sobre o escotismo para rapazes de Baden-Powell. Portanto, o escotismo tem como base BP e pronto, digamos que do ponto de vista pedagógico e técnico, os dois movimentos são iguais.
Paulo, só uma pergunta para irmos a falar um bocadinho do
Outros
documentário. Diz-me uma coisa, há alguma atividade anual ou semestral ou o que for que junte todos estes escuteiros?
de 4 ou 5 em 5 anos há um acampamento nacional das duas associações, cada uma por si, claro, que reúne 23, 25 mil escuteiros em Idanha Nova durante uma semana, com jogos e atividades escutistas. As regiões, há 20 regiões que coincidem com as dioceses, organizam também de 2, 3 em 3 anos, um Acarega, que é um acampamento regional, com 5, 6 mil escuteiros. Este ano, como comemorámos o centenário, tivemos 2 dias de atividades em Braga, que foi onde tudo começou, que reuniu também 24 mil escuteiros, uma coisa desse género. Agora, na JMJ, envolvemos também uns milhares de largos de escuteiros como voluntários e em atividades. Mas, na realidade, todos os fins de semana, ou ao sábado, ou ao domingo, ou nos dois, estes 70 mil escuteiros estão nos seus agrupamentos reunidos em atividade. No fim de semana em que estamos a gravar esta conversa, vai acontecer o Jamboree no Ar, que é uma atividade mundial, em que os miúdos, via internet, via rádio, conversam entre si. Portanto, podes ter aqui um escuteiro de Ovar em conversas num chat com um escuteiro do Bangladesh, e pronto, aí reúne já uns milhões de largos de escuteiros em atividade.
Que engraçado. Olha, Paulo, falaste aí da JMJ e muito bem, tu também estiveste envolvido na JMJ. A JMJ foi um evento que, na minha perspectiva, é irrepetível. Foi por ter sido único, e por ter sido um evento católico, mas que de alguma forma cativou toda a sociedade civil. Foram muitas e muitas e muitas as atividades que foram desenvolvidas, não só nas dioceses, mas também a nível nacional, e tu falaste aí muito bem dos escuteiros. Tu foste responsável por uma atividade muito interessante. Queres-nos falar um bocadinho sobre ela?
Antes disso, faço aqui um preâmbulo para explicar que os escuteiros não participaram enquanto escuteiros, enquanto grupo, na JMJ. Eles foram, e bem, integrados nas suas comunidades. Os escuteiros de Fátima foram juntamente com a paróquia de Fátima, foram com o grupo de jovens, com os catequistas, portanto, foram integrados na comunidade, que é a forma que entendemos que seria mais interessante de vivenciar a Jornada Mundial da Juventude. Mesmo assim, nós tivemos cerca de 11 atividades a decorrer em Lisboa neste período, e eu vou enumerá-las muito rapidamente. Tivemos uma exposição sobre o centenário do escotismo, tivemos um jogo de cidade muito típico de escoteiros em Lisboa, tivemos 3 pavilhões de exposição na Cidade da Alegria, tivemos Nossa Senhora de Fátima na Igreja de São Tomás de Aquino, num modelo de oração e de jornada pela paz. Tivemos a Missa dos Escuteiros, que reuniu 10 mil participantes em Lisboa no dia 2 de agosto. Tivemos um campo próprio para escotistas, para escuteiros do mundo inteiro, na Costa da Caparica, de suporte à JMJ. Tivemos a Peregrinação Anda com Maria. A Peregrinação Anda com Maria, que nasceu há, faz agora 3 anos, em Fátima, numa conversa com o Sr. Reitor do santuário foi pensada primeiro para ser uma atividade escotista, para envolver escoteiros, e depois para levar o ador de Nossa Senhora de Fátima para a Jornada Mundial da Juventude. Muito trabalho de preparação, uma logística bastante pesada. Tivemos
Fala-nos
400...
um bocadinho disso.
Sim. Tivemos 400 escoteiros, na sua maior parte estrangeiros, com incidência maior sobre os escoteiros franceses, isto porque os escoteiros portugueses tiveram todos, e tivemos mesmo assim a participação de 30 ou 40, mas os escoteiros portugueses estavam todos empenhados nos COPs, portanto, nas atividades das paróquias, das regiões, e por isso não contámos nunca com a sua participação. Foi uma peregrinação que nos obrigou a ter refeições, 5 refeições por dia para estas 400 pessoas, logística de proteção civil, de saúde, a Ordem de Malta esteve a fazer tratamentos desde as 6 da tarde até às 2, 3 da manhã, quase todos os dias. Teve procissões, contemplações, nos diversos sítios por onde passámos. E particularidade é que estes 400 jovens peregrinos, na sua maior parte, não conheciam Nossa Senhora de Fátima, não conheciam Fátima, não conheciam a mensagem de Fátima, não percebiam nada disto. Era uma santa como outra qualquer. E a partir do momento em que iniciam a peregrinação, primeiro participaram numa formação em francês sobre a mensagem de Fátima antes de arrancar, uma missa, demos um documento, perdão, com muita informação, mas depois, à medida que caminharam, que foram superando, que viram a interação com as comunidades, estas expedições que te falei, o cantar, o participar, o falar com as velhinhas, fez com que gradualmente eles passassem a ser aderentes. E chegaram a Lisboa, no dia 31 de julho, tratar Nossa Senhora de Fátima por tu.
Que engraçado.
E mais, Nossa Senhora depois foi para a Igreja de São Tomás de Aquino, como já te referi, e muitos deles que estavam acampados na costa da Caparica, estamos a falar de 1 hora e meia de distância, vieram rezar a Nossa Senhora à capela de São Tomás de Aquino. Coisa que não fariam naturalmente se não tivessem vivido com esta intensidade, esta peregrinação. E pronto, é isto. Como estes 30 ou 40 portugueses que participaram foram essencialmente voluntários e dormíamos 4 horas por dia, 3, 5.
Mas havia aí mais nacionalidades, pelo que eu li.
Sim, deixa-me ver se consigo dizer de cor.
Madagascar, Haiti,
Ruanda,
Brasil.
Brasil, França, como referimos. Estou mesmo mal da garganta, perdão. Sim, havia aí um conjunto grande de países.
O que tornou também, a nível cultural, uma experiência muito engraçada, porque certamente todos eles tinham maneiras diferentes de as suas rotinas, as suas coisas, e entrecruzar tudo isto foi muito engraçado, certamente.
Sim, olha, uma das coisas que mais me impressionou foi que estes miúdos nas pausas traziam livros e sentavam-se para ler. Impressionou-me bastante, ok? A interajuda entre eles era brutal. Eles não se conheciam entre si, portanto. Também estes 5 dias serviram para eles criarem laços e grupos e fazerem coisas interessantes. E, de facto, eu cheguei a ir a Lisboa de propósito com uma das miúdas de Ruanda para ir comprar uns ténis que os dela estragaram-se. Sim, aqui há alguns episódios muito interessantes pelo caminho.
Olha, esses episódios ficaram de alguma forma eternizados porque houve uma equipa de reportagem que vos acompanhou e que daí nasceu um documentário.
É verdade, foi previsto desde o início. E a verdade é que a Slideshow, a empresa que se ofereceu para fazer este trabalho, acompanhou-nos nestes 5 dias com uma equipa de 3 ou 4 pessoas. E o resultado é, de facto, um documentário de 20 minutos, que se chama, como dissestes, Rezar com os Pés, que está agora a ser apresentado primeiro em Fátima, no Santuário, no dia 13 de outubro passado. E agora vai às localidades para onde passámos.
Mas depois a ideia é ir ao país inteiro, certo?
Sim, vai ser transmitido pela RTP, pela Canção Nova e por a televisão católica francesa,
KTO.
KTO. Pronto. E vai entrar nos circuitos de festivais de cinema de toda a Europa e festivais de documentários e vai passar em cinema. Portanto, é um documentário que teve também esse objetivo de levar Fátima para fora. E está realizado de uma forma muito interessante, porque eles escolheram três peregrinos franceses que foram falando antes, durante e depois das suas emoções e da sua experimentação, experienciação da peregrinação. E é muito interessante, é muito emotivo e é muito interessante porque tu compreendes, pelas palavras deles, a evolução e a introdução que houve entre todos e a nossa proposta pedagógica. Uma das miúdas, estudante de medicina, que começou isto na perspectiva de vir passar uns dias de férias, diz que mexeu com ela ao ponto de a ter modificado por dentro. Portanto, são aqui para nós muito interessantes. Do ponto de vista da realização, tem imagens incríveis, a música e as palavras têm uma combinação fabulosa. É um documentário que vale a pena ver. Sei também, desculpa que eu tenho mesmo, estou aflito da garganta.
Mas
Leio os
eu ia dar aqui uma achega, que é o realizador, o Pedro Cunha, diz-se que peregrinar, tu nunca sais de uma peregrinação igual. E o Pedro Cunha, apesar de ter feito uma peregrinação de uma forma diferente, ele também não era crente.
É verdade, é verdade. E ficou melhorado nesse aspecto. Mas queria dizer que sei também que o Santuário de Fátima vai também fazer uma transmissão deste documentário daqui a algum tempo e ele depois ficará, como tudo que o Santuário tem, disponível para as pessoas poderem ver no site ou noutras plataformas. E vale a pena, vale a pena. O reflexo que tive da emissão no dia 13 do filme em Fátima foi que, mais do que esta peregrinação, mais do que o Anda com Maria, este documentário retrata a peregrinação per si de qualquer grupo de peregrinos a caminho de Fátima. Tem muito da mensagem, tem muito de Fátima. Portanto, é um trabalho, é uma peça que me parece bastante importante e que eu convido os ouvintes a procurá-la e a consumi-la.
Rezar com os pés, não é verdade?
Sim, que é uma frase do cardeal Dom Tolentino.
E tu também saíste modificada esta peregrinação?
Muito mais velho, mais cansado, mas isso não importa. Organizar, do ponto de vista logístico, com uma equipa de 12 pessoas, uma tarefa desta dimensão, se resulta, e resultou, significa que houve uma entrega de toda a gente. E, portanto, digamos que tive uma vivência de família, ganhei amigos, chorei. Uma das coisas que mais me impressionou foi quando íamos de barco de Vila Franca de Xira para Lisboa com Nossa Senhora, ter as margens do rio cheias de gente a assinar com lenços brancos. Senti-me muito feliz por esta realização. É uma coisa mais ou menos ao alcance dos escuteiros, com algum trabalho, mas o reconhecimento também do Santuário de Fátima, do Senhor Reitor, da equipa de comunicação e tudo isso, fez com que ficássemos aqui com uma chave de acesso à felicidade.
Olha, Paulo, obrigada por teres partilhado um bocadinho connosco essa experiência. Certamente vai despertar a curiosidade de muita gente. O Senhor Reitor, falaste aí dele mais que uma vez e falaste da apresentação. O Senhor Reitor, na apresentação precisamente do documentário, dizia que mais que verem, que se sintam interpelados, quem vai ver o documentário, que se sintam interpelados a caminhar, porque nunca se sai de uma peregrinação igual como se começou. E nós também certamente não saímos desta conversa iguais como começámos, porque temos aqui pistas, chaves para ir procurar, para ir saber um bocadinho mais desta peregrinação, saber um bocadinho mais deste documentário, saber um bocadinho mais dos escuteiros que estão muitas vezes às nossas portas e que nem sempre damos por eles. Portanto, olha, Paulo, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela tua
Deixa-me só
partilha.
aproveitar para fazer aqui uma campanha publicitária. No âmbito dos ouvintes da Rádio Regional do Centro, há em todas as localidades, em Coimbra essencialmente, agrupamentos de escuteiros. Procurem nas vossas paróquias, conversem com os vossos filhos. Estamos a falar aqui de um processo muito interessante de crescimento e de desenvolvimento, de que estas atividades e estas profissões são apenas detalhes. Sigam.
E importantes detalhes. Paulo, obrigada por tudo. Um abraço e até um dia.
Cátia, obrigado.
Aos domingos, entre as 10 e as 11, partilho do ponto de vista da Cátia Filipe sobre os mais diferentes temas da atualidade, aqui na Regional.